Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar
o Vamos, Vamos Tricolor.
Gol mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. São Paulo já ganhou.
Boa noite, galera Tricolor. Está começando mais um Vamos, Vamos Tricolor. Hoje um clima estranho, eu acho que é a 32ª edição do programa e o clima nunca esteve tão pesado. O que você me diz, Bruno Cururu?
Boa noite, Matias, boa noite, centralinos aí que estão na sintonia da Central Três Cores. Hoje mais abençoado do que nunca, né, pelo Mestre Tele, para poder aguentar aquilo que foi esse dia, né, essa terça-feira, 6 de outubro, né, talvez o dia mais negro, o dia mais nefasto da história recente do São Paulo Futebol Clube, dia no qual os bárbaros, né, da diretoria, né, protagonizaram cenas lamentáveis, né, e, enfim, né, vamos ver agora que vem pra frente, né, o Gabriel Peressini aqui na companhia aqui para nos ajudar a destilar todo o ódio em direção a essa diretoria tricolor. Vamos, São Paulo.
Já que citou o homem, Gabriel Peressini, dá o seu boa noite.
Saludos, Matias, Diogo, Cururu, aos nossos ouvintes. Eu vou ver um pouquinho diferente do Cururu. Aliás, hoje o dia tá tão diferente que até o Matias mudou a saudação inicial por diversos pontos.
Nervoso, tô nervoso.
Crise no VVT. Mas eu vejo diferente, eu vejo um caminho que a gente já tinha como negro e tenebroso, como o Cururu falou, que é o dia de hoje. Eu vejo hoje como um dia esperançoso, apesar de tudo, né? Apesar de tudo que está acontecendo, pode ser considerado golpe, pode ser considerado um monte de coisa, mas parece que a oposição está querendo se articular para aqueles que gostam do São Paulo tentar salvar o São Paulo enquanto é tempo. E esse tempo ainda é agora, ainda é 2015, para evitar 2016, 2017... ineditamente horrorosos. E vamos, São Paulo.
Diogo Salles, o São Paulo Futebol Charges, sim, mudou agora para São Paulo Fight Club.
Pois é, eu, antes de vir para cá, eu corri para postar essa charge no ESPN FC. Antes, um grito, né, de socorro antes de chegar aqui para debater a situação do São Paulo. E nós temos muitas hashtags aí, né, sobre o São Paulo, né, nas redes sociais, né? Nós temos Volta Lugano, nós temos Obrigado Mito, nós temos várias, mas a mais importante hoje
acho que unânime.
Fora Aidar.
Fora Aidar, são 19h33, horário do Morumbi. Estamos falando aqui direto dos estúdios Raiz Souza Vieira de Oliveira, porque toda terça-feira a Central Três Cores recebe o podcast Tricolor. Vamos relembrar, né, da tradição do São Paulo com o pugilismo. Vem lá do Kid Joffre, depois passa para o filho, o Éder Joffre. O Arcelino Popó de Freitas também era um ilustre São Paulino. E parece que o Ataíde seguiu a escola, né, de pugilismo do São Paulo.
Aliás, um amigo meu disse, acho que a frase que pode marcar: o Ataíde deu o soco da moralidade, o soco da transparência. O Ataíde encarnou todo o torcedor do São Paulo. Enfim, a gente já falou aqui mais de uma vez que é contra a violência, né? Mas talvez esse soco do Ataíde tenha ido além da cara do Aidar.
O Gabriel,
assim, acho... politicamente eu sou obrigado a falar que eu sou contra a violência, apesar de existirem exceções.
Não, né? Eu entendo tudo que você está falando. Agora, tem alguns problemas aí. O primeiro é: o Aidar, ele não só demitiu o Ataíde, como ele falou que vai trocar a diretoria inteira, em mais uma das suas clássicas notas abertas à imprensa, e ele está com a caneta na mão, quer dizer... Ele
é vermelho ou azul? Ah, não, não tem mais essa pergunta, porque o Osório foi embora também, né?
Só que a caneta dele tá mandando embora todo mundo, e a gente precisa saber o que, que temos de oposição aí. E outra coisa é que o argumento que é usado para exonerar o Ataíde do cargo é que ele feriu um código de conduta, o artigo 34.
Não, isso é mentira, todo mundo
tudo
sabe.
Tudo bem, eles usaram isso para justificar. Lógico. Agora, o que a oposição pode usar para defenestrar o Aidar do cargo.
O grupo do Ataíde, obviamente, acho que saiu uma matéria, inclusive no UOL, eu acabei de twittar, o grupo do Ataíde, se não me engano o nome é Legião, já retirou o apoio ao Aidar. Inclusive o nosso cururu colocou aqui agora uma hashtag fora Aidar. E eu não gosto muito desse negócio de hashtag, né?
Quem for comentar aqui, quem tiver no Twitter comentando, por favor, coloque, ajude a levantar essa hashtag aí.
Eu não sou muito a favor de hashtag, mas hoje vale. E retirou o apoio ao Aidar e era um dos principais grupos que tinham o apoio ao Aidar. E esse... Muito boa a música de fundo, hein?
Apropriado.
Esse movimento agora do Aidar... muitas pessoas dizem que é como golpe. Porque, por exemplo, o Vinícius Pinotti, que é uma pessoa séria e que há cerca de 2 ou 3 semanas de hoje, né, tinha dito que... Ele disse que um vagalume de esperança o mantinha no São Paulo ainda, de acreditar nas pessoas e tudo mais. Ele foi uma das pessoas que saiu. Ele é uma perda considerável. Então, assim, pessoas como o que deu entrevista à ESPN mais recentemente, depois de colocar o cargo à disposição, que é o Dedé, que é diretor do social, VP social, quando perguntado, você voltaria a trabalhar no São Paulo? Você que entregou o cargo? Ele disse, claro, o São Paulo não pode parar. Então as pessoas que são aliadas diretamente ao Aidar, como Casares, Douglas Schwartzman, que é essa corja toda, né? Eles...
Quem não larga o osso, né?
Então, eles colocarem o cargo à disposição ainda é muito suspeito. E aí o que o Aidar alegou uma nova diretoria e disse que vai chamar outras pessoas. A oposição quer evitar que essas outras pessoas aceitem, isolar o Aidar e a partir daí forçar uma renúncia do Aidar, que no caso seria a grande salvação. Aquela moção que a gente comentou, se não me engano, foi semana passada.
Tudo bem, mas tem uma articulação do Juvenal por trás disso ou não?
O grupo do Juvenal é um dos grupos da oposição. Só que assim, o São Paulo tinha 85 oposições, que as oposições não estavam se falando entre elas. Hoje, a oposição, digamos, do Juvenal e do Marco Aurélio, até segundo a matéria do UOL que eu postei, se juntaram hoje, digamos assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E eles se juntaram para tentar derrubar o Aidar de alguma maneira. E essa moção ficou em segundo plano. Não é mais agora o caminho mais fácil para derrubar o Aidar. Agora eles vão direto em evitar que as pessoas, que conselheiros aceitem cargos, que o Aidar ia usar isso para ganhar tempo, isolar o Aidar e a partir daí forçar a renúncia dele, porque ele ia ficar completamente isolado e sozinho dentro do clube.
Já está isolado, né? Como todo o caudilho ao longo da história do...
Morre sozinho.
Morre sozinho, né? Tomara que não seja com um tiro na cabeça, um tiro no peito como Getúlio, né? Mas, enfim, que saia do São Paulo, pelo amor de Deus.
Que ele tenha um bom senso e saia do clube, porque é um desejo de boa parte da torcida. Eu não posso dizer a inteira parte, porque ainda tem muita gente, Matias, que está no bolso.
Matias, mas aí é que está a questão. Você acha que ele liga para o que boa parte da torcida está pensando, acha dele?
Não, mas não é só a torcida. Dentro do clube também a situação está ficando insustentável para o Aidar.
Sim.
Claro, a política do São Paulo, a torcida, infelizmente, tem um peso muito pequeno.
E ela também não
nem
quer
sempre.
Participar,
nem sempre.
Dela.
Sim, mas é mais os cardeais ali.
Uhum.
Mas o Aidar, o que tudo indica, não tem nem o apoio do conselho.
Tem um grande espaço entre, assim, Barra Funda está cada vez mais distante do Morumbi, que é onde fica a presidência, né? Quem preenchia essa lacuna, quem unia esses dois pontos era o Ataíde, né?
Agora, dizem até que era o único diretor que tinha...
boa relação com o Osório.
Diálogo com o Osório.
E, consequentemente, também deveria ser com o elenco, né? Agora, o Aidar sozinho, ele fica cada vez mais isolado até daquilo que move a economia do São Paulo, que move o clube, né? Que é o futebol, né? Eu acho que, assim, a última facada, diria assim, o último cruzado para entrar no clima do boxe aqui, que é o dia de hoje, né? É o Aidar se sentir, perceber na realidade que está afastado do futebol de São Paulo. Ele não tem mais nenhum poder de decisão, digamos, de decisão não, de influência no futebol do São Paulo. Acho que ele percebendo isso, ele cai a ficha, sabe? Saca o todo.
E com pressão, não. Ele perceber não é o suficiente. Ele precisa perceber isso, isso ele já sabe, todo mundo sabe agora, a influência dele, o poder dele caindo, e ter uma pressão para que ele saia. E a partir do momento que ele está com a guarda baixa, ele é a oportunidade que tem para tirar esse cara do clube.
Ok, vamos supor que ele renuncie de verdade. Aí o que acontece? Novas eleições?
O que acontece é o presidente do conselho, que é o Leco, assume por 30 dias para organizar novas eleições em 30 dias. Mas e não... aí ele, inclusive, pode ser um dos candidatos desde que saia como presidente do conselho. Eu acho que isso até aconteceria. Mas assim, eu acho que nesse momento... Isso é a minha visão, uma opinião, e eu também não entendo tanto assim, mas é uma opinião minha que eu tô procurando muito saber e tô querendo me engajar muito nisso, porque é muito importante. Se o Aidar sai nesse momento, e se essas pessoas que são parceiras dele, como Douglas Schwartzman, que tá bem envolvido no negócio do Under Armour, da comissão, Serafim, que era do financeiro, Casares, esse pessoal tudo, se eles saem e o Aidar renuncia... Eu acho que as pessoas que gostam de São Paulo, que estão lá dentro, elas iam ter mais voz. Assim, a pessoa que entrar, ela ia ter uma responsabilidade, uma fiscalização, uma obrigação de se preocupar com São Paulo muito maior. E nesse momento seria muito, muito bom para São Paulo. O que eu vejo é isso. Um presidente renuncia desse jeito, assim, renuncia por pressão.
Mas quem garante que quem está fora e quer entrar, não quer entrar só no, naquela de poder pelo poder?
Então...
Não,
e aproveitando aqui, o Léo tem uma pergunta também. Quem são oposição? Qual é a organização de fato em torno de quem? E ele também entrou na campanha Fora Aidar.
Tem as pessoas do Juvenal e as pessoas que foram oposição na eleição passada. Por exemplo, enquanto a gente está aqui fazendo programa, está acontecendo uma reunião do Clube da Fé, que é um dos partidos políticos que foi a maior voz da oposição passada, que rachou, inclusive, porque algumas pessoas decidiram apoiar o Aidar incondicionalmente. E, então, esses são os dois principais grupos. E agora também tem o grupo qual o Ataíde faz parte. E respondendo o Diogo, quem garante que não entra pelo poder, isso pode até acontecer. Só que, nesse momento, eles vão ter que ser obrigados a olhar pelo bem do clube. Obrigados, porque chegou no momento que está tanta pilantragem e teve tanta pressão que você não pode mais continuar varzeando. Entendeu? Então...
E até que ponto o fator Abílio Diniz se fortalece agora nesse momento?
Ah, se fortalece.
Se apresenta como um possível candidato?
Não, talvez como um grande apoiador.
Ele não pode, inclusive.
Ele não é do conselho.
Ele não pode, inclusive. Ele tem influência, mas ele não tem esse poder de...
Ele não é um elegível.
Não.
Só que eu acho que aquela proposta que ele apresentou através do CEO dele lá...
Talvez ganhe força.
É uma proposta que vai ganhar força com, se acontecer realmente a
renúncia do Aidar. Até porque na última reunião do conselho, ele que, digamos, assim, obviamente eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas é só um modo de falar. Ele que iniciou, digamos, tudo o que está acontecendo agora, porque foi chamado para na reunião do Conselho Deliberativo, e foi uma reunião que, como há muito tempo, não se via. Quente, cheia de acusações.
Na semana passada, é isso.
Sim, né? segunda-feira passada, fora ontem, né? Da semana passada. E que a situação se complicou, não soube responder perguntas cruciais de acusação.
Uma curiosidade aqui, eu vi na internet antes de vir para cá, que parece que tem câmeras de segurança lá no hotel onde aconteceu o entrevero, e que provavelmente elas pegaram o famoso cruzado do Ataíde.
Ah, não, me dá
só
isso.
Só que só vão divulgar isso com ordem judicial. Então.
Não, por favor, alguém entra com uma ordem judicial, pelo amor de Deus.
Ô, Perecini, tem uma pergunta aqui do Ari Magatti também.
Saludos, Ari.
Perguntando se Legião Tricolor e Clube da Fé podem se unir hoje. E por que não se uniram já?
Podem, é que assim, eu não faço parte de nenhum dos dois grupos e tudo aconteceu hoje e foi a frase que eu ouvi hoje também, né? Quando o seu inimigo faz um movimento no jogo de xadrez, você espera, porque às vezes você tá vendo de um jeito e ele tá vendo uma situação muito mais ampla. Então você não comemora o movimento dele. Mas podem se unir, assim como o Juvenal e o grupo do Juvenal e o grupo do Marco Aurélio se uniram. Para tentar evitar que o Aidar consiga preencher as vagas que foram colocadas à disposição hoje. Então, eu acho que assim, os três vão acabar, os três grupos, no caso Legião, Juvenal e Marco Aurélio, podem acabar se unindo para derrubar o Aidar de vez. É uma possibilidade, mas aí vai com eles, eu não faço parte de nenhum dos grupos.
O meu medo é uma possível e até provável racha no momento em que acontecer de verdade a renúncia E aí entrar uma guerra pelo poder ali, pela ocupação de espaços entre os três grupos.
Isso, três reis feudais ali, sei lá, três grandes grupos ali tentando disputar a lacuna.
São três partidos políticos.
É que pelo próprio regimento do clube isso não é possível, né?
Mas até então
são só duas chapas.
O Juvenal não poderia se reeleger e se reelegeu também, né, Matheus?
Não, sim, mas eu estou falando que isso seria uma mudança estatutária que no momento
não ocorreria.
A reforma do estatuto do clube já foi proposta, mas não seria aprovada agora. Seriam duas chapas. E acredito que o Aydar não teria força suficiente para concorrer a uma eleição.
Obviamente que não. Se ele pede renúncia, ele não passa nem perto. Aí seria o Leco, talvez até...
O grupo dele, no caso.
Ah, sim, não passaria nem perto.
Não teria força.
Até porque ele está sem força nesse momento. Ele está perdendo apoio. As pessoas que estão começando a ficar com ele estão ficando cada vez... Está tendo cada vez menos gente. Então, assim, se ele sai, esquece. Aí vai para algum dos grupos que hoje são oposição, né?
Há alguns meses a gente já via alguns sinais ali. Um deles, que eu enxerguei na época, já faz uns meses já, foi a demissão do Gustavo Vieira de Oliveira. Eu achei aquilo muito mal explicado. Aí só deram a desculpa de que o Gustavo era homem do Juvenal, não sei o que e tal, mas... Aí, você vê quando a explicação não convence. Então você vê que tem uma ocupação política.
E o Gustavo, que era muito próximo do Ataíde, né? Dentro da presente diretoria, assim como Osório.
E era outro que fazia uma interlocução junto com
o Elenco. Parecia que os jogadores. Um que eu sei que gostava bastante do Gustavo e que confiava no Gustavo era o Michel Bastos. Sim, coincidentemente.
Foi ele que trouxe o Michel Bastos para São Paulo.
Né? Também.
E eles se davam muito bem.
Teve o isolamento daquele executivo lá que alocaram no São Paulo para fazer uma gestão profissional.
O homem do Abílio lá.
O homem do Abílio. Também isolaram o cara ali e fritaram ele para...
Que ali, ao invés do boxe, foi quase o judô, né?
Foi quase o judô, Ed.
Esse cara não durou 3 meses.
Aliás, falando nisso, estourou antes disso, na verdade, mas agora ganhou uma proporção maior. Muita gente, mas muita gente mesmo, e não foi, repito, não foi agora que estourou isso tudo, que estourou soco, estourou tudo. Mas muita gente já vinha falando que a pessoa que mandou a mensagem tão indesejada para o Osório foi Carlos Miguel Aydar, mandando ele parar de inventar.
E essa declaração polêmica da semana passada do Osório, de que não confia na diretoria...
Era para ele.
Era endereçado justamente ao excelentíssimo presidente.
Sim, sim. Entendeu? Ou seja, é muita lambança. Esse cara, ele precisa muito ir embora, mas ele também não é o único culpado. Ele tá cheio de braço direito lá, braço, perna, tronco, cabeça, que esses caras precisam ir embora junto.
Mas é aquela coisa a mesma lógica da política no Brasil. É aquela coisa, ocupa o cargo e coloca a curriola inteira ali pra faturar.
Sim.
Mas talvez agora seja um momento, como o Gabriel falou antes, de ter muita gente de olho agora.
Sim.
Né? Assim, independente de quem entrar, eu acho que agora tem muita gente, até pela pressão que todo o noticiário está proporcionando. Né?
O que eu fico abismado é como a nossa torcida pode ser tão alienada.
Não, eu acho que
incrível.
Agora não vai ter jeito.
Não, agora não vai
agora
ter jeito.
Agora escancarou. É a maior crise política que o São Paulo sem dúvida.
Mas já vinha de meses.
Mas
não precisou acontecer isso para todo mundo acordar.
Não, mas fica...
Tem gente que não quer saber. Agora, nem que você não queira saber,
Diogo,
só se fala disso.
Mas, Diogo, isso não, que está acontecendo é uma quebra de paradigma. Eu não diria nem que é alienação. Eu diria que é uma falta de experiência mesmo com situações turbulentas, cara. Eu tenho 30 anos, eu nunca vi o São Paulo passar por um momento grave desse, de você abrir a internet, de você ir na televisão e ver o que está acontecendo.
Você poderia ter 70 anos, que você não veria também.
Entendeu? Pegar as palavras do PVC hoje, o São Paulo vive um dos piores momentos da sua história. Se você não quiser acreditar em torcedor, achar que é papo de torcedor, papo de maluco, papo de nego que está exagerando...
Esse clube só não caiu para a segunda divisão porque ele é um clube muito grande, mas muito, muito, muito grande. Outros clubes, nessa situação... teriam caído na terceira divisão.
Fala, Curu. Não tenha dúvida, eu também concordo, mas assim, é falta de experiência da torcida. Por mais que o cara tenha 70, 80 anos, a gente nunca viveu isso, entendeu? Agora, eu acho que assim, ninguém tá sendo pego de surpresa. Eu acho que isso é positivo, porque assim, estamos aqui, por exemplo, discutindo a situação.
Os avisos já vinham sendo dados há muito tempo.
E sem contar...
Osório era o termômetro. Sim. De como a crise estava se alastrando dentro do clube.
O que eu fico espantado é que ainda tem gente que fica criticando o Osório por demorar a divulgar a sua decisão. Porra, ficou muito claro que se fosse qualquer outro técnico, ele teria ido embora...
Faz tempo.
Há muito tempo e nem teria olhado para trás. Ele ficou tentando arrumar...
Seria até um alívio, né?
De ficar no São Paulo até o final do ano.
E o nosso Alexandre Gisbrecht me corrige aqui, né? Segunda maior crise política, né? Ainda. A de 1934-35 quase acabou com o clube. O Ademar Juan também mandou um salve aqui. Estou ouvindo vocês no VVT. Deve ter muito oportunista de olho nessa queda do Aidar também. Tem. Precisamos tomar cuidado. O pessoal da arquibancada tricolor também está na escuta e já anuncia que daqui a pouco tem o Mundo São Paulo FC também ao vivo para você que ainda quer buscar informação sobre essa crise novamente.
Sim, e o não só na queda do Aidar, como já na queda do Ataíde já tinha um certo VP que também já estava muito de olho nesse cargo de vice-presidente de futebol há muito tempo. Então, sempre tem que tomar cuidado. Eu só acho que a gente chegou num momento que é pra fazer. Eu acho que a gente chegou no ápice, não no ápice da baixaria, não no ápice de que nada pode ficar pior. Quando se trata desses caras, sempre pode ficar pior. A gente achava que não podia ficar pior já umas 80 vezes. Só que eu acho que a gente chegou num ápice que é assim, é agora ou não é mais. Ou você salva o São Paulo agora, ou você vai pagar as consequências disso. Porque isso estourou ainda numa época boa, assim, chegou nesse momento, no momento que você não cai mais no Campeonato Brasileiro, você ainda tem 3 meses...
46 pontos, né?
Não cai mais. E, outra,
e a gente tem que agradecer muito que o Milton Cruz não aceitou ir pro México junto com o Osório. Porque se ele tivesse aceitado, a gente estaria na roça.
Não, pensando que tem uma semifinal de Copa do Brasil aí pra frente.
Mas eu acho que vai aparecer, inclusive, o Aguirre. Daqui a pouco a gente pode até falar disso.
Eu acho que é um bom nome. Agora,
tem pedigree.
Mas só completando aqui o raciocínio, eu acho que a gente ainda tem 3 meses de 2015, num ano que a gente não cai mais, como foi o Biratan Leal da Trivela falou. Se isso estoura em 2013, o que está acontecendo agora, acontece em 2013, a gente estava na segunda divisão muito. Mas assim, não tinha nem discussão. Então a gente conseguiu que esse momento chegasse com a gente lá em cima e vamos lá, e já não cai mais. Então você tem 3 meses para ver o que vai definir disso tudo que estourou hoje, que já imagino que não deva demorar tanto assim, e a oposição já está se mobilizando. Você tem 3 meses, mais um mês ali de janeiro que é pouco movimentado, né? Porque não tem jogo, inclusive. Então, assim, você pode começar um 2016 já tentando reestruturar o São Paulo. E não fazer isso, por exemplo, quando o time já estiver em 18º, desesperado, com o Aidar lá no poder e os seus blue caps todos lá.
Mas eu temo demais que temo essa renúncia muito. Não aconteça.
Não, eu também.
Principalmente se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil. Porque daí talvez isso possa ser utilizado como um argumento pró-situação.
Mas olha, a final da Copa do Brasil...
A final da Copa do Brasil é no final de novembro.
Dia 26 de novembro sai o campeão da Copa do Brasil. Até lá a gente já vai ter um direcionamento de muita, muita coisa. Assim, direcionamento pra não falar definição. Mas vai ter um direcionamento de muita coisa. Porque isso também foi o que eu falei. Isso não vai amanhã tá tudo resolvido. Não tá. Mas, meu, o pessoal, a oposição sabe que tem que acelerar porque o movimento é agora.
Acho que até o final do mês a gente já vai saber se o Aidar fica mesmo ou se ele vai sair.
Mais ou menos, talvez.
Ele tem que ser convidado a se retirar, né?
E a Larissa Raizel também lembra aqui da nota oficial de hoje, mais uma para a coleção do ano. A gente pode medir a crise através do número de notas oficiais que o clube já lançou no momento, na qual o Aidar informa a imprensa sobre a demissão, o pedido coletivo de demissão, e diz que o objetivo maior é a pacificação dentro do clube. É piada, né?
É piada.
A pacificação do clube tem um jeito fácil de conseguir, ele sair.
Saia.
Sim.
E fala também, daí torna oficial, a saída do Osório, que é o nosso próximo tópico.
Sim, eu sou um defensor fervoroso do Osório. Eu acho que ele trouxe muita coisa boa para o São Paulo. Ele deu coragem para esse time. Era um time que tinha medo de perder. Era um time que não sabia marcar, que não sabia ousar nada na partida. E ele trouxe muita coisa boa para a gente. Uma pena realmente que ele tenha saído. E eu queria muito entender o que, que é essa cornetagem em cima do Osório, porque assim, ele fez o que ele pôde para ficar no clube. Se fosse qualquer outro técnico, fosse um Luxemburgo da vida, teria ido assim, sabe, sem nenhuma reflexão.
Teria passado pano. Se fosse um técnico brasileiro, teria passado pano.
Sim.
Para as crises dentro do clube. O Osório escancarou, né,
a falta de profissionalismo.
A falta de profissionalismo a partir do momento que perguntam para ele, numa coletiva de imprensa, se ele confia na diretoria. E ele já perdeu a confiança com a diretoria há muito tempo, a ponto de manifestar isso. Duvido que algum técnico brasileiro tivesse tido essa coragem.
Não, quem definiu muito bem, eu não me lembro agora, foi um tweet de alguém que eu peguei na semana passada, que eu retuitei, definiu muito bem. O professor Osório, o país do 7-1 não está preparado para ter caras como você.
Ah, sem dúvida. O Osório no São Paulo, ele é o treinador certo, no clube certo, no momento errado, né?
É.
E o que fica de legado aí na minha memória sobre a passagem do Osório agora, né, no São Paulo, é a capacidade que ele teve de extrair, ou que ele tem, né, não sei, vamos ver como vai treinar o México lá, mas a capacidade que ele tem de extrair alguma coisa do jogador, por mais limitado possível que ele seja.
A assim, descoberta, sabe? Do Breno, a redescoberta, sim, do Breno, é obra dele. Isso.
É uma visão, você olhar o jogador além do físico e do tático, assim, sabe? É conseguir explorar algum potencial que o jogador talvez não tenha ali aparente.
O Carlinhos também é um jogador que se provou muito importante nessa nova posição dele.
São Paulo era um time covarde antes do Osório chegar. Lembra que ficava aquela coisa de posse de bola e não chutava no gol e não sei o quê?
Isso ainda tem.
Ainda tem um pouco. Ele conseguiu melhorar muito já, o que foi um grande avanço, porque era um problema crônico do São Paulo isso.
Eu não consigo falar em legado do Osório. O legado que eu vejo do Osório foi ter descoberto alguns jogadores em posições diferentes, como o caso do Breno, do Carlinhos, até do Auro.
O Auro, por exemplo, foi uma experiência que para mim não deu muito certo, a minha visão.
Mas ele funcionou mais como avançado do que como lateral propriamente dito. Então, acabo botando na conta o Ganso até como falso 9. Essas coisas todas eu acho que é o único legado que ele pode deixar. Porque depois do Kaká e daquele ano de 2014 bonito, né? Olha, o legado do Kaká deixou que o Ganso pode jogar assim, que o Alexandre é participativo, o Luis Fabiano pode ficar. E aí começou 2015 e voltou tudo pro jeito que tava antes. Eu não acredito em legado nesse São Paulo, o que é uma pena, porque o Osório, ele tinha muito a fazer por nós ainda.
Era o começo de um trabalho.
Sim, ele tinha muito a fazer por nós ainda e mesmo esse pouco tempo que ele ficou, ele podia deixar muita coisa importante. Que eu, infelizmente, acho que vai ficar mesmo só as novas posições de jogadores que ele descobriu. E quem perde somos nós, obviamente, né? E parece que o Aguirre é o nome mais cotado. Só falta me aparecer aquele português meia boca lá daquele
Peceiro. O Aguirre, que foi outro técnico, assim como o Osório, foi fritado desde que chegou ao Brasil.
Principalmente
pela imprensa.
Sim.
Fez um bom trabalho com o Inter, parecido com o São Paulo, se desmontando aos poucos, perdendo peças importantes.
E com muito medalhão também.
E soube aproveitar a base também.
Sim, teve um bom início de Libertadores também.
É. Matias, você tocou no ponto agora. Criticar o São Paulo dá ibope. Você pode olhar isso em qualquer lugar na imprensa, nos sites, nos portais, na televisão. Ontem, o Juca Kfouri e o José Trajano estavam lambendo os beiços com essa crise do São Paulo.
Eu ia falar sobre isso,
Osório,
também,
porque assim, você
as
vê
aves de rapina nesse momento.
Você vê a baba escorrendo assim na boca dos caras, sabe? É suculento, sabe? Fazer essa trollagem coletiva em cima do São Paulo. Isso dá audiência, realmente, cara. E, infelizmente, a gente tem que se defender disso daí. Só que com essa diretoria e com essa presidência, a gente está tentando achar uma saída.
Eu não vou defender o indefensável, não. Defender o indefensável é jogar contra
o clube. Não, defender o clube, pô.
Ah, sim, isso aí tudo bem. Mas tô falando, defender o que esses caras vêm fazendo, não dá. Eu não consigo, não. Obviamente, se eles começarem a falar
eu vou falar assim. Eu tô falando, inclusive, não é criticar só a política do São Paulo, é criticar o Osório, falar que
isso é ridículo.
Que ele inventa, não sei o quê.
Eles fazem isso faz
essa
tempo.
Essa coisa do rodízio, que ficam martelando esse negócio. Qual técnico não faz rodízio no Brasil? São Paulo não tem um time base? O time base é aquele que jogou contra o Vasco no Morumbi. Todo mundo sabe que aquele é o time base. ele faz alterações. O Palmeiras, por exemplo, uma hora entra com o Alexandro no ataque, outra hora é o Dudu, outra hora é o Leandro Pereira, outra hora é o Lucas Barrios lá. Quer dizer, os caras mudam toda hora também, ninguém fala. Então por que que pro São Paulo...
Mas aqui não tem ali o fator estrangeiro, né? Tem um cara ali, se o Gareca tivesse feito isso, nossa senhora, ia ser um Deus nos acuda também, como foi com o Osório.
Então. Sim, tem uma má vontade. O Osório, ele era atacado, especificamente pelo que eu lembro mais claro, assim, pelo Trajano, por assim, absurdos, era até falta de argumento. O Trajano chegou a abrir uma linha de passe em querendo pegar no pé do Osório porque ele usava a caneta enquanto ele estava escrevendo, o jogo estava rolando e ele perdia o jogo. Era assim, chegou num ponto assim que parecia que você estava tirando sarro, isso, e era um programa
isso
sério.
Isso daí é um não debate, né, cara?
Sim, isso é um desserviço. E assim, falta de argumento, ao invés de se analisar o que, que o cara propõe de bom, é um treinador estrangeiro que chegou com um clube bagunçado, foi se desmantelando e tinha só, na época tinha dois meses e meio de trabalho, e você queria que o cara fizesse o quê, meu? Como se o elenco do São Paulo fosse espetacular.
Por que ele não analisa, por exemplo, que o Osório colocou o time pra, adiantando a marcação, para marcar no campo do adversário, que é uma coisa que o time não fazia?
Sim.
Essas propostas.
O toque
novas,
de bola, né? O toque rápido, dois toques ali, né?
Um toque rápido, os métodos de treinamento dele, as coisas que ele trouxe para o São Paulo. O Rogério hoje mesmo fez um super elogio para o Osório, falando que ele deixou muita coisa boa. Em tão pouco tempo, tanta gente boa falando bem dele, sabe? E esses caras ficam, sabe, só querendo... Eu não sei se é para ganhar audiência.
Não, isso daí são as aves de rapina que sempre sobrevoaram os arredores do Morumbi esperando ali a carne ficar podre. Mas se o Aguirre vier para o São Paulo, será que não ganha força o nosso Volta Lugano, pelo amor de Deus?
Eu acho que agora qualquer técnico que venha possa ganhar força o Lugano, porque vai depender do cara, velho. Você é a favor do Lugano? Sou. Então... traz, o cara tem um contrato lá.
E outra coisa,
trazer.
O que reforça a volta do Lugano pra cá é que ele tem jogado bem no Cerro Porteño. Porque antes não tinha, ele não jogou bem a Copa, ele não tava jogando, ele tava machucado.
Mas ele reencontrou o futebol.
Então, ele agora voltou a jogar futebol e aí você pode analisar em cima do momento dele.
Daí pode falar, mas o campeonato paraguaio é fraco. O Guarani eliminou o líder do brasileiro.
Aliás, sabe uma coisa que pode...
O Guarani foi escolhido.
Dentro e fora.
Foi escolhido.
Sabe uma
coisa? Presente de Deus.
Uma coisa que pode muito jogar a favor do Lugano, se a gente for lembrar bem, o Aidar, a culpa do Aidar já começa lá atrás com o senhor Juvenal Juvencio.
Ele transferiu para o Osório.
Não.
Ele
botou na esquecendo isso. Osório, tô falando do contexto do Aidar, não disso especificamente. Mas começou com o seu Juvenal Juvencio, já desde terceiro mandato, e depois foi ele que foi buscar o Aidar. Então, assim, a gente muito fala da oposição ao Juvenal Juvencio, que pode ajudar a tirar o Aidar do poder. Esse pessoal ainda é pessoal ruim, tá? Assim, é sempre bom a gente lembrar disso. Mas quem não lembra de Juvenal Juvencio...
Isso tava, se não for tão ruim quanto...
Quando estava no seu ápice da crise, ele pegava e fazia o quê? Ele trazia alguém. E aí
dava cavalo.
Aí veio o Luiz Fabiano. Prêmio. Veio o Luiz Fabiano dizem, né, que na apresentação do Luiz Fabiano ele chegou no ouvido de um e falou: "Tô reeleito." E era o terceiro mandato dele. Então, assim, precisa a gente ter...
Não, e vamos lembrar também a festa de apresentação do Luiz Fabiano?
Foi nessa festa.
Com o show pirotécnico no Morumbi?
Sim, eu estive lá.
Fui a pé da Avenida Morumbi, lá perto do shopping, até o estádio, saí do trabalho mais cedo.
Eu acho que foi a apresentação do Kaká foi super modesta perto disso daí.
Sim.
Foi
metade,
uma das coisas mais megalomaníacas que o São Paulo
então,
fez.
Então, o Aidar, se caso fique, caso se segure até, sei lá, janeiro... Ele pega, traz o Lugano, o pessoal fica felizão com ele e esquece tudo, entendeu?
Não acho. Não.
Eu acho.
O próprio Lugano vai deixar que isso aconteça.
Não, e vai ter que trazer muito mais que o Lugano pra tapar esse buraco.
Não,
aí.
Mas você sabe como é que é a nossa torcida. E, às vezes até, eu não culpo, nesse caso eu não culpo especificamente a torcida do São Paulo, mas o cara já não é muito engajado. Aí ele tá descobrindo agora, hoje. Hoje ele tá descobrindo e fala, rapaz, esses caras aí são vagabundos, hein? Aí dá 3 meses ou 2 meses, ou que seja em dezembro, Lugano veio. O cara, Lugano, compra a camisa. Esqueceu. Pronto, já foi. O assunto vira o Lugano, vira a festa, vira ainda bem que veio e a política acaba voltando pro segundo plano pra grande maioria dos torcedores.
É a famosa tática da dispersão.
E você a cortina tira, de fumaça.
Você tira o assunto do lugar.
Você tira o foco. Muitos já fizeram isso. A CBF fez isso, dando canetada de título brasileiro pra
o
todo
Bill
mundo.
O Bill Clinton fez isso.
Todo mundo fez isso.
Enfim, participação de alguns ouvintes e companheiros da bancada aqui pelo Twitter, @VVTricolor. O nosso Aron Pinheiro fala: agora vários que se juntaram a dar, como o Juvenal, que o indicou, o Leco, que foi aliado, entre outros tantos, vão correr. Cuidado. Matheus Fagundes: muito bom, o país do 7-1 não merece o Osório, é bem isso mesmo. O meu xará Matias Salite: a possível chegada do Aguirre daria uma amenizada nos males enormes da perda de Osório, penso eu. O Aron concorda também, acho que o Aguirre é um ótimo nome, qualquer outro que venha será um retrocesso.
Sim.
O Vinícius Marcelo perguntou sobre se a gente acredita na renúncia ou impeachment do Aidar. A gente imagina mais a primeira opção, né? Que seria,
sim,
mais
renúncia,
factível.
Renúncia.
O nosso Rafael Teixeira.
Aliás, um abraço pro Vinícius, que é o meu amigo de jogos como visitante.
Boa. O nosso Teixeira Palusa 2016, os mesmos da imprensa que defendem novidades no futebol brasileiro escorraçam os estrangeiros. Tem também a participação do Denis Bertin, que viu o Lugano em loco lá no Defensores del Chaco.
Boa.
O mais contra o Lugano sempre foi o Ataíde. Nesse ponto, a saída dele facilita também. E o Rafael Betelli Piccolo, que está nos ouvindo desde a Espanha, se soma lá do outro lado do Atlântico ao grito de fora Aidar.
Excelente.
Por falar em Espanha, que fim levou o Felipe Bigliazzi?
Que fim levou o Felipe Bigliazzi? Está lá no outro lado também do Atlântico. Acho que não volta mais. Viu?
Comendo suas tapas, né? Suas picaditas e o que mais?
Sua cânia, tomando uma cânia bem gelada. Saudade do nosso Biglia de la Rente, viu?
Enquanto isso, nós estamos tomando uma aqui.
Nós estamos tomando uma aqui que tá foda. Mas assim, depois de todo esse... Só voltando rapidamente, claro, ao assunto. Depois de todo esse panorama que a gente falou, assim, a situação ainda é muito ruim, tá, gente? É só assim que a gente... Eu particularmente comecei um programa, não, eu tenho esperança, tem esperança. Só que pra quem já jogou pôquer, isso foi quase um all-in. Ou você vai ganhar, ou você vai perder. Então,
tá na hora de dobrar a aposta, então. Né?
Não, all-in é tudo. Você pegou as fichas, jogou na mesa...
Não tem mais,
é. Ou vai ou racha. E aí vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Se esse golpe sai pela culatra dos caras aí ameaçando sair ou não. Que o Dedé, né, já disse isso aqui, falou: você voltaria a treinar o São Paulo? O cara que acabou de entregar o cargo, um dos aliados do Aidar. Você voltaria a dirigir o São Paulo, o vice-presidente social? Claro, eu... controlo 22 mil pessoas, o São Paulo não pode parar. Então, assim, o cara entrega o cargo, mas assim, tô voltando. Entendeu? Então tem que, obviamente, tem que tomar cuidado, mas digamos assim que houve uma brecha pro São Paulo se salvar nessa.
Isso é uma coisa da cultura brasileira também, essa paixão mórbida pelo carguinho comissionado.
Sim,
né?
Sim. O Clube da Fé, que tá tendo reunião agora, um dos grupos políticos, um dos grandes rachas dele foi por causa disso. Por causa de carteirada, assim. Não é que o cara ganhou um puta cara, o cara ganhou a carteirada. E na eleição foi voz assim... Pô, o cara era a cabeça da oposição, chegou lá, ganhou a carteirada de diretor adjunto de assuntos aleatórios e, legal, gostei, vou ficar aqui, igual do Aidar agora. E o cara não manda nada, o cara tem a carteirinha com o nome dele, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas e é o que a oposição, nesse momento, tenta impedir, né?
Agora, Perecini, uma pergunta pra você. Pegando carona aqui na charge, que eu ainda tô com essa coisa com essa ideia na cabeça... Se o Ataíde meter uma muca na cara do nosso querido Aidar, nosso presidente não tem todos os dentes na boca, né?
Depende de onde foi o soco.
Então, ele talvez não seja mais a cara do São Paulo.
Se o Ataíde tivesse pensado nisso, podia dar na boca, né? É. Que aí já caía logo ali o lateral direito ali da boca, ele já... Opa!
Podia ser o lateral esquerdo, né? Daí tem uma função pro Reinaldo ali mais útil.
Ocupar
os espaços na boca do Aidar.
E que saudade dos tempos que o nosso problema era apenas o Reinaldo na lateral esquerda.
Sim,
né?
Só pra opinar, eu...
Reinaldo, presidente!
Não, calma, peraí.
O que passa, homem?
Só pra opinar, eu também torço muito pelo Aguirre, que eu até acho que é o que vai acontecer, então fica aqui. Hoje o nosso, acho que foi o Aaron, que nos nossos e-mails de VVT aqui para saber qual seria a bancada de hoje, disse que queria, acho que pintado, não sei se foi ele que...
Foi eu.
Foi o Cururu. Duas coisas com o Pintado. Primeiro, que eu jamais quero o Pintado. O Pintado é muito ídolo pra ser técnico de São Paulo e uns negros ficar xingando ele.
Eu não sei se ele
qualquer
tem cancha
coisa.
Também pra ser
e técnico. E a segunda coisa é exatamente
já
isso.
Já passou por vários clubes, já treinando.
Não, tudo bem, ele pode a ter lista, passado por é mil, extensa. Mas pô, hoje ele, por exemplo, tá no Guarani, que tá quebrando.
O Cururu, ele nunca chegou num clube
então,
maior.
Assim, o Ari Maguite tá perguntando isso no momento, mas perguntando os ídolos pra diretoria de futebol.
Aí, ok.
Sim. Aí eu acho legal também.
Aí, ok, pra ter um cargo assim acima, ok, mas, por exemplo, Milton Mendes, Doriva, Pintado, pra não ser técnico hoje, você vai ser engolido pelo momento político, pelo jogador, vira um bagunço, não
se
pode.
Se vier o Aguirre, aí eu acho que a gente tá bem Sim. resolvido nessa parte. Agora, não venha com o Ney Franco.
Não, se vier Ney Franco, aí não, aí eu mato todo mundo, aí eu que vou matar todo mundo.
E o André Kifúria tweetou há 25 minutos atrás, dizendo que o Leonardo Serafim dos Anjos, diretor jurídico de São Paulo, pediu demissão, não pretende participar mais nada. Mais da atual gestão. Esse e aquilo que a gente estava falando...
Não. Esse é cuidado. Esse é a Aidar. Esse é o que a gente está falando de que entrega o cargo e daqui a pouco volta. Mas completa, Matheus, desculpa.
Não, era justamente isso que eu queria falar, que a gente estava conversando em off desse jogo de cena que está acontecendo também, né?
Sim.
Muita gente que é pró-Aidar, que quer limpar a sua imagem perante o público... Tá tomando essas atitudes, mas vai voltar logo.
Atitudes pra jogar tentar, pra torcida. Pra tentar se articular com Sim. quem tá na oposição e tentar manter o seu feudo.
Não, porque
o seu feudo
a oposição também conhece muita coisa, a menos que né, você vá pra outro ponto, porque o Serafim, se não me engano, o Serafim já era desde de Juvenal, mas até com o próprio Aidar. Isso é jogo de cena.
É só você conhecer um pouco de como é feita a política lá em Brasília mesmo.
Não, mas eu tô preocupado mais com São Paulo.
As articulações, não, mas é a mesma, coisa. Eles fazem isso. Tem cara que fala que o governo é o mais corrupto da história, depois vai lá e ganha cargo e fica quieto, entendeu? Isso acontece o tempo inteiro. E no futebol é assim também.
É o Zanqueta do governo. Vamos começar a dar nomes aos bois.
Esse pessoal chapa branca agora. Vai fazer
não,
o quê?
Chapa branca é outra coisa. O Zanqueta é um pouco mais fundo o buraco.
Pensando também na substituição do Osório, né? Além do Aguirre, esses outros nomes que estão ventilando, e falou do Pintado, tem o Doriva, algum nome anima vocês?
Só o Aguirre.
Nenhum, só o Aguirre.
Só o Aguirre. Se qualquer coisa que fuja do Aguirre hoje, seria bem
Eu
ruim,
acho,
cara.
Inclusive, que a demissão dele do Internacional foi uma coisa completamente indigna.
Não, foi ridículo.
Não, foi
ridículo.
Uma coisa estúpida. Assim.
Você demitiu e tomou de 5 do Grêmio.
E segundo o Vinícius Ramos, o André Plihal teria afirmado hoje que o Aguirre não é o primeiro nome para a diretoria.
Como não era o Osório.
Mas sim um técnico brasileiro.
Não, pelo amor de Deus.
Enquanto que o... Deixa eu recuperar aqui
se,
o tweet.
Se trouxerem Luxemburgo da China, vai ter pau. Aí a gente
Aí é para acabar com o clube de vez.
Mas o Luxemburgo tá quebrado, ele precisa de mais dinheiro. Vai ficar mais um tempo lá.
Coitado do Luxemburgo.
Enquanto que o Guilherme Palenzuela, do All Sports, diz que não existe mais departamento de futebol, né? O Aidar praticamente vai ter que correr atrás desse substituto
sozinho. Ele desmantelou
sozinho.
Tudo. Sim, ele desmantelou sim. tudo.
Saiu o diretor e o vice-presidente de futebol.
E já são 4 vice-presidentes que entregaram o cargo. Sobram só 2.
Mas cuidado com os que entregam o cargo.
Vocês acham ainda que o Pintado não teria suporte ali para aguentar esse movimento?
De técnico?
Eu acho que falta um bom trabalho no currículo dele. Um trabalho num clube grande.
Não, só falta isso, como eu acho que ele também não tem...
Mas a hora não seria agora?
Não. Toda hora menos agora.
Cururu. E outra coisa, eu não sei se ele tem jogo de cintura para lidar com esse tipo de politicagem que está acontecendo no São Paulo.
Talvez não. Um Paulo Silas da vida teria.
Eu acho que o Silas
outro
talvez.
Outro que não, gente. Pelo amor de Deus. Um cara... Olha o cenário que a gente está vivendo de 30 dirigentes entregando cargo. Você traz o Silas, coitado. Qual foi o trabalho do Silas? O Silas não, é querido ao Navaí.
O Aguirre mesmo, cara, tirando a carreira dele como jogador, pegou o Peñarol contra o Santos ali na Bacia das Almas e classificou pra final e foi vice. Fora então, isso, me dá um outro trabalho do Aguirre.
Não, mas o Aguirre tem cancha, é diferente. O Aguirre chegou
ele
no Internacional...
Treinou grandes clubes.
O Aguirre chegou no Internacional como quinta opção, talvez. Chegou sendo fritado desde o primeiro dia e levou o clube pra semifinal do Libertadores. E assim, ficou, tomou um pau lá no México, mas ficou um gol de classificar. Você batia um escanteio, alguém cabeceava a bola, o Internacional estava na final contra o River Plate.
O Rafael Lopes fala que Milton Mendes é nome forte também. O Vinícius Marcelo participou outra vez, disse que ele é a favor dos ídolos assumirem cargos na diretoria, mas tem que ter preparo. Lembra do caso do Zico no Flamengo, que não deixou saudade como dirigente. E o Aron concorda também que o Pintado é um ídolo eterno, mas não tem que ser treinador. É diretor de futebol no máximo.
Mas o São Paulo não tem um histórico de dar uma abertura para ídolos, né? Jogadores ter posição na diretoria.
É muito feudo lá.
É
eles
muito
não querem.
pensar num grupo ali, já pensou?
Sim, como, não, mas a gente tá só discutindo aqui assim: que se for para trazer o cara, que é para trazer nesses moldes. Se não for nesse molde, não traz. Para técnico, eu acho que não dá por várias razões.
Enquanto que o Ari Magatti apostaria no Ronaldão como diretor, lembrando do bom trabalho que ele fez na Ponte Preta.
O Ronaldão é uma boa, assim. Eu acho
Ronaldão
legal.
Ok. Não, assim, para diretor, fazer ali o meio campo ali, a gente tem vários bons nomes. Eu só acho que esses vários bons nomes não se estendem ao gramado.
E o Arão lembra aqui também que o Pinotti entregou o cargo. Sim. E que agora que ninguém atende ele no sócio-torcedor.
Ele deu o Pinotti, mas talvez ele volte.
Eu acho que ele volta porque tem investimento. Tem um investimento lá dentro.
Pode ser, mas não sabe. Mesmo assim, acho que não.
Bem, acho que já falamos bastante, como considerações finais, já que hoje o clima não é dos melhores, né? Acho que nem vale a pena falar da vitória magra também diante do Atlético Paranaense, já que a nossa preocupação hoje é com o extracampo.
Sim, eu falarei rapidamente, falarei uma frase da vitória contra o Atlético Paranaense só para não ficar vazio, assim. Para mim, foi a melhor atuação no semestre. Me limitarei a dizer isso. Eu gostei muito do São Paulo, como eu não gostava há muito tempo de um jogo inteiro. E o jogo contra o Vasco foi a vergonha, né? Mas tudo bem.
E o que esperar para agora São Paulo e Santos? Aí, o primeiro jogo em casa, o último
eu
na
acho
Vila.
Eu acho melhor jogar primeiro em casa.
Nesse contexto, eu gostei da primeira em casa também.
Até porque o São Paulo tem tido uma dificuldade enorme na Vila Belmiro. E se eles fazem o placar na Vila Belmiro no primeiro jogo, ia ser muito difícil reverter aqui.
E temos então defesa para segurar lá um resultado na Vila? Essa é a minha maior preocupação.
Mas se precisar de um gol no final, a gente tem a vantagem de poder fazer o gol fora. Eu acho melhor decidir na Vila.
Nesse contexto eu também prefiro, porque se deixar o Santos à vontade para jogar o primeiro jogo na Vila, do
já
jeito
faz
que
o marcador.
Eu acho que já atropela a gente no primeiro jogo da Vila.
A gente tem que ser realista aqui de reconhecer que o Santos é favoritaço para esse confronto, né?
É bem favorito mesmo.
Eles estão jogando bem, tá tudo pacificado lá no clube, ao contrário da gente.
O São Paulo, em momentos melhores, tinha dificuldade para ganhar do Santos na Vila. Imagina agora com essa bagunça que virou o departamento de futebol.
Sim, nós jogamos três jogos lá, os três a gente não jogou nada. A diferença é que o Rogério acabou com o jogo, segurou o 0-0.
E fez um gol só.
O outro foi o 2-1 que foi impedido na semifinal do Campeonato Paulista. Outra atuação horrorosa. E o outro foi o 3-0 que foi...
Dispensa comentários.
Acho que aquele jogo dispensa comentários.
Desde aqueles 4-3 em 2009, com gol do Mito incluso, que o São Paulo não ganha do Santos na Vila.
Exato.
Vai ser agora, viu?
E o Rafael Betelli Piccolo pergunta aqui do Balsa, se vocês acham que o Balsa poderia vir para o São Paulo.
Eu acho que
a opinião.
Eu acho que essa hipótese não existe.
Ainda não é factível.
Mas assim, eu não, eu passaria longe de ter alguma coisa pronta. Eu gosto do Edgardo Balsa. Eu ficaria feliz se ele
E eu acho que
feliz não, satisfeito.
O ciclo dele no São Lourenço também tá acabando.
Taticamente, é um treinador que não tem muita coisa a oferecer, cara. Eu acho que ele fez um grande trabalho na LDU, mas no São Lourenço, não sei, cara. O mesmo eu falo pro Aguirre, cara. O Aguirre, taticamente, não apresentou nada extraordinário até agora. O que ele apresentou, sim, foi de ter postura de campo para os times que ele dirigiu.
Ok, mas o que o Pintado apresentou, então, já que você está argumentando?
É uma grande oportunidade agora, eu acho.
Não, tá bom, mas ele não apresentou nada.
Assim, que a gente saiba, não. Assim, não treinou um clube como o Peñarol lá no Uruguai, o Aguirre treinou, o Inter aqui no Sul e tal.
O Vinícius Marcelo pergunta aqui também... Quantos sócios torcedores já foram expulsos por criticarem a diretoria?
Todos.
Conduta anti-São Paulino.
Anti-São Paulino.
Se isso fosse verdade, tinha os negros lá dentro que já tinham sido... Nossa Senhora, os caras tinham sido espancados. Eu tô apanhando até agora se tivesse esse negócio de verdade mesmo. Sério, né? Se tivesse esse bagulho a sério. Mas enfim...
Agora a gente vai ter que lidar com esse caudilho aí.
Essa marca que eles conseguiram, mais uma, né? Conseguiram fazer tanta bobagem que deram até termo pra bobagem.
Eu só espero que exista o São Paulo. Imagino que sim, mas no próximo vamos tricolor. Se até a semana que vem não acabam com o clube de vez.
Eu acho que talvez até o vamos tricolor da semana que vem, não, sem jogos, né? Será uma semana sem jogos. Acho que a gente vai ter novidade pra programa cheio de qualquer jeito.
Jogo com o Fluminense quarta-feira.
Não, quarta-feira é dia 14, o VVT é até dia 13.
É.
Sim.
Então, assim, não vai ter jogo já jogado.
Se não tiver ninguém no São Paulo, um próximo programa a gente muda a hashtag de Fora Aidar pra Ocupa Morumbi, né?
Ocupa Morumbi. Aliás, Ocupa Morumbi nessa semifinal contra o Santos, porque eu acho que só com o apoio da torcida que a gente vai conseguir bom resultado.
Por ser semifinal, faltam hoje exatamente 15 dias pro jogo.
Vai ter aquela estação de metrô também,
já,
né?
Já tá em andamento a construção.
A obra, esses 15 dias, isso, chega.
Aquela estação de metrô provisória pra esse jogo já tá em construção. Ah, imagino, então, que vai ter um bom público. E nesse dia, se não me engano, coincidentemente, dia 21, é um dia que vai ter umas 30 horas o dia, então o horário das 22 horas é muito agradável.
Não tem problema.
Não,
né?
Tem problema, o pessoal vai estar sossegado nesse dia.
Então, beleza. Vamos São Paulo, carajo, e sobreviveremos.